Bom, da minha parte eu queria começar o nosso papo informal dizendo assim, da maneira mais verdadeira, né, da minha alegria de estar aqui com vocês, né, uma parte da equipe da Secretaria de Cultura, né, de Uberlândia, que a gente está conversando ali fora, né, Moisés, eu acho que uma cidade como Uberlândia, que está assim no pique de progresso, de industrialização, de modernização que está, ela, eu acho que é urgentíssimo, né, que se tente realmente registrar um pouco assim, essa memória, esse passado e essa coisa toda, porque de repente, daqui a muito pouco tempo, as coisas terão mudado tanto, né, que já não se terá muito o que preservar de uma certa fase, de uma certa época da história da cidade, da região e tal, né. E Uberlândia tem um papel assim, fundamental na região toda, né, na grande região mineira, e eu acho que todos nós vivemos um processo, assim, o risco, né, de um processo de descaracterização, né, cultural e tudo mais. Eu fico muito impressionado, assim, isso é uma coisa que me motivou a estar escrevendo, a estar tentando dar uma pequena colaboração nesse sentido, que é o seguinte, você veja que nós temos hoje a população urbana, né, é em torno de 70%, né, há 30 e poucos anos atrás era o contrário, nós tínhamos 30% urbano e 70% rural. Você tem o grau de urbanização crescente que a gente está vivendo, né? O processo de comunicação que está aí, o fato de que mais da metade da população brasileira tem menos de 20 anos, e uma série de coisas desse tipo, põe a gente muito assustado de que se a gente não fizer, se não se fizer muito rapidamente alguma coisa aí, nós perdemos a nossa própria identidade cultural. Quer dizer, nós estamos sendo literalmente tomados, invadidos, né? Por um processo que, junto com as músicas, com tudo mais, está trazendo uma série de mensagens que não tem nada a ver com a gente, né? Com o nosso passado, com a nossa memória, com a nossa tradição cultural. Então, assim, isso está virando meio, está meio prolongado esse começo de conversa, né? Mas, assim, eu queria dizer, assim, isso tudo para dizer da extraordinária importância que tem uma Secretaria de Cultura numa cidade como Uberlândia. Eu quero dizer que estou torcendo, viu? E como estou de uns dias para cá na Secretaria de Cultura e lá em Belo Horizonte, quer dizer, se eventualmente a gente puder, eu estou lá como soldado raso, como assim, realmente indo para o campo, né, estou fazendo um trabalho também de pesquisa, mas vamos ver se a gente puder fazer algum tipo de ponte lá, de ligação, contem com a gente, tá? Não, o negócio é o seguinte, eu fui convidado pelo secretário José Aparecido para fazer pela secretaria alguma coisa que eu vinha fazendo em caráter pessoal, que é exatamente esse resgate, né, de histórias, de casos que correm por Minas Gerais, que eu publiquei dois livros e eu fiz isso assim, fazendo outras coisas, mexendo com um monte de outras coisas que não tinha muito a ver, né, com isso. Mas então agora eu estou podendo ficar quase por conta disso, né, porque é muito bom. Quer dizer, o trabalho é o seguinte, é sair para o interior, para algumas cidades, a gente combina previamente, reúne pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto, arma um papo, assim, como se fosse tenta criar um clima de serão, né, na cozinha da fazenda, né, que acho que esse é o lugar para se conversar, né, quer dizer, a conversa da sala é uma conversa cerimoniosa e formal, né, a conversa da cozinha, no rabo do fogão, né, comendo pipoca e bebendo café, as pessoas se soltam, né. E a ideia toda é essa. Uma cachaçinha fundamental. Estava falando com o Zé Luiz, eu tinha ouvido 23 corações, que é a cidade dele, e aí rodou uma cachaça gostosa, e os casos vão saindo, vão fluindo, assim, a língua solta, né? O coração se abre, as pessoas se colocam, né? Eu acho que é muito importante isso, né? E eu estou começando ainda, né? O trabalho inicial de Alfenas e Três Corações, eu voltei com 5 horas de gravação, isso corresponde a 150, 200 laudas, né? E a ideia é fazer um mosaico do Estado, né? Essas histórias todas que correm por aí, né? E tentar depois devolver isso, porque eu apenas faço papel de alguém que vai e busca, mas depois tem que devolver, então nós temos que devolver isso para, né, a comunidade, para as escolas, para os alunos, para, né, para os lugares de onde a coisa vem, não é mesmo? Eu acho que o recado por trás é isso, é estimular que isso se faça, quer dizer, a Secretaria de Cultura não pode ter a pretensão de fazer isso sozinha, mas se ela puder estimular a que cada cidade se volte para isso, né, Eu acho que a gente pode virar de ver de costas para a gente mesmo, se a gente ver de frente para a gente, né? Eu acho que já muda a coisa, né? Não é mesmo? Um pouco esse sentido também de estimular, de motivar que se faz um negócio desse, né? Correr como se puder. Eu fico vendo, tem tanto, por exemplo, os velhos que vão morrendo, e com eles, né? Às vezes vai-se um bom pedaço da história, né? Isso é uma coisa assim, crítica de se fazer, né? Tanta gente, assim, por exemplo, que já morreu, e que eu pessoalmente, por exemplo, deixei de fazer alguma coisa, né? Eu acho que. E depois, assim, não tem, são pessoas insubstituíveis, né? Tem experiências únicas, né? Não é mesmo? Não é mesmo? Por aí.
Como é que
você
consegue falar de algo assim, gostoso, de ler?
Olha,
retrata até isso, né?
A tentativa é de fazer, não sei se você viu, mas eu estava conversando com o Zé Luiz agora mesmo. Ele, como professor, que eu não sou professor de literatura, não entendo essas coisas, né? Mas, assim, a gente está discutindo esse aspecto, né, formal e tal. Na verdade, Sandra, né?
É.
Na verdade, Sandra, aconteceu o seguinte, eu sou uma pessoa, eu nasci num lugar pequenininho, em perto de Oliveira, no oeste de Minas, chama-se Morro do Ferro. Morro do Ferro só tem nos mapas assim, mais ampliados, sabe? É um lugarejo, um lugar muito
pequenininho.
Oliveira já é pequenininho, pois é.
Né?
Aí sim, aí você acha, né? Eu fui a Três Corações e o seu Inácio, né? Você conhece o Inácio? O Inácio é uma figura antiga, bonita da cidade, assim. Eu falava, mas você nasceu aqui naquela cidadezinha pendurada? Que é, assim, parece um presépio, assim, cheio de esbarrancado em volta. Quer dizer, o caminho para São João del Rei, por exemplo, se cair mais um metro e meio de barranco, já. Literalmente, mas é verdade mesmo, é um negócio assim incrível. Bom, mas eu nasci nesse lugar, lá eu vivi, eu acho que é o tempo mais importante. Né, da minha vida, e saí de lá um ano para ir para São João del Rei fazer terceiro ano de grupo. Minha família tinha mudado para a roça, eu fui um ano para a roça, depois fui para São João. Mas em resumo, eu saí de lá para Oliveira já para fazer o ginásio. Na verdade, como meu umbigo está enterrado por ali, eu não vou conseguir deixar de circular por aquela região. É uma coisa muito forte, né, essa coisa assim da terra em cima de você, né? E eu andei por muitos caminhos, sabe? Aquela história do mineiro do interior que dentro da cidade grande para estudar, para, não digo vencer na vida alguns dias, ou lutar pela vida, ou afinal, tentar achar um lugar ao sol aí, né? Eu sou o segundo de uma família de 15, uma família modesta. Meu pai era dentista lá, mas dentista do lugar que me desse, né? O povo arranca os dentes todos e acabou, não tem mais serviço. Né? É só arrancar, né? Distrair o dente, né? Mas, então, eu fui para Belo Horizonte, né? Lá me tornei funcionário público, né? Eu fui, fiz uma série de coisas. Quer dizer, aos 40 anos, mais ou menos, se eu olhasse o meu currículo, tinha algumas coisas. Eu era professor universitário, eu tinha feito um curso superior, tinha feito praticamente dois cursos superiores, direito e inglês, tinha sido professor de inglês, tinha feito mestrado em administração, essa coisa toda. Mas quando você chega num momento da vida, que vocês estão muito longe de chegar ainda, né? Mas que você chega e começa a pensar assim, o que que eu fiz que eu não quero continuar fazendo? E o que que eu ainda não fiz e quero fazer? Sabe, assim, eu mesmo, qual é a minha nisso tudo, tá? Eu vi assim, eu sempre quis escrever. Isso era uma coisa certa para mim. E eu nunca tinha conseguido, tá? Estávamos falando disso hoje cedo, né? Assim, aquela ideia do romance monumental, da obra-prima, né? Você nunca escreveu nada e quer fazer uma obra-prima e não deixa por menos. Mas eu fiquei 20 anos preso nisso, gravando coisas, conversando com pessoas, anotando coisas, né? E não conseguia fazer a coisa. Agora, de repente, me veio um sentimento.
Eu sabia que era isso.
Isso eu sempre soube, a minha música era essa, sabe? Isso eu sempre soube que era. Agora, eu não sabia como começar e de repente eu me impus a seguinte coisa: ou eu começo ou eu nunca mais falo nisso e vou fazer outra coisa na vida. E nessa, de certa maneira, me encantuei, quer dizer, eu me apertei assim para uma coisa e já tinha um sentimento de urgência, eu não tinha a vida toda pela frente mais, mas também não era tão velho que não pudesse começar uma coisa que eu nunca tinha feito, né? E aí eu comecei a escrever caso, mas eu vi o seguinte, quer dizer, nisso tudo, quer dizer, do bacharel em direito, do professor de administração, ou do professor de inglês, ou do chefe de gabinete do secretário de planejamento, ou do superintendente educacional da Secretaria de Educação. Quer dizer, nada disso era, naquele momento, a minha personalidade mais profunda, não tinha nada a ver com isso. Quer dizer, eu era mesmo, isso eu descobri, e nunca tinha deixado de ser, um capião. Sabe, era o que eu era o que mais profundamente eu nunca tinha deixado de ser. E eu saí, assim, de certa maneira, atrás disso, sabe? Quer dizer, voltando à questão da linguagem, quer dizer, mas eu vi que eu já estava meio afastado também, quer dizer, eu tinha me urbanizado muito. Quer dizer, embora o pessoal de Belo Horizonte dissesse que eu guardava todos os trejeitos de capial, né, eu achava que eu já não era mais assim, o capial que eu já tinha sido. Eu tinha perdido muito para me adaptar a uma vida de cidade grande, claro. Então eu voltei e comecei a usar gravador com algumas pessoas que eram importantes, que tinham um jeito de falar muito típico, sabe? E que eram pessoas que também tinham um laço afetivo importante para mim, pessoas mais velhas e tal. E, de certa maneira, eu comecei a afinar meu ouvido, sabe? Para poder me colocar. Tanto que, assim, o meu grande esforço, de certa maneira, assim, é não me intrometer nas coisas. Quer dizer, quanto eu consegui ou não consegui, eu não sei, mas assim, há um esforço forte, sabe, consciente, no sentido de respeitar um clima, uma linguagem, um ambiente, sabe, que eu não quero entrar para atrapalhar, sabe? Então, assim, a tentativa de manter uma linguagem coerente, tá entendendo? Verdadeira. Hoje sai, agora sai. Agora sai até muito fácil. No começo era uma tortura, um sofrimento, assim. Primeiro, quando eu resolvi que eu ia escrever, aí eu estava contando para o Luiz agora mesmo, minha mulher me deu uma máquina nova, maior do que a que eu tinha, mandou botar a luz de mercúrio no lugar. Você me deu todas as dicas para eu começar, eu era muito burro, né? Eu ficava assim, achando que eu não tinha tempo, que eu estava muito cansado, que eu estava isso e aquilo, né? Então, mas primeiro dia que eu sentei assim com uma folha em branco na máquina e escrevi assim, dia 17/3/80, sabe? E pus em cima assim, o sonho, falei assim, vou escrever, porque eu comecei com uma lista de 10 casos, né? Eu resolvi que eu escrevi casos, né? Sentei naquela assim, aquela coisa fantástica, assim, um grande escritor, né? Sentei, olha, foi um curso para escrever 8 linhas, vocês não faziam 8 linhas, foi um sufoco, sabe?
Rasgou em papel?
Não, não rasguei nada, sabe o que eu fiz? Eu não rasguei nada, o que eu faço eu guardo, as coisas piores que eu já fiz são todas guardadas.
Você guarda?
Certo? Aí escrevi lá, daí os 2 dias tornei sentar e escrevi mais 12 linhas, no terceiro dia e fui, sabe? Esse tal de 8 linhas virou um caso de uma lauda e meia um ano depois, sabe? Agora, é penoso, né? É um negócio difícil, você tem um medo louco de se expor, né? Um medo de um pouco a gente... sei lá, se desnudar, né? Uma responsabilidade, ou você... Será que vão gostar, né? Será que vão gostar? Será que, sabe, será que ser digno de ser publicado, né? Agora, na verdade, quer dizer, eu só comecei, quer dizer, um ano, eu escrevi durante um ano, assim, para mim mesmo, né? Solitariamente, quer dizer, depois eu saí, dizia, em Viçosa tem um mecânico, o Vico, que é um cara fantástico, e tem um doutor Sebastião, e até eu saí com minha mulher, minhas meninas, no fim de semana, fomos para a universidade, me convidou para fiquei lá na casa da reitoria da universidade, procurei os caras lá, depois vou não sei onde, vou a Corinto, depois fui a não sei mais onde, pesquisando e tal, buscando coisas, mas ainda sem publicar. Agora, na verdade, quer dizer, a gente só começa a ter um senso de realidade no dia que você publica. Ou seja, você se expõe e você tem um feedback, você tem uma resposta. Então alguém diz, achei fraco aquele texto seu sobre isso assim, gostei disso assim, não entendi esse assim, acho que a linguagem está muito boa, acho que a história podia ser, acho que isso e aquilo, aquilo outro. Então você começa a se situar, né? Porque antes não é um processo assim maluco, quer dizer, você não tem referência nenhuma, é você, a sua cabeça e... né? E uma maluquice em torno, você pode até pirar com aquilo, né? Você não sabe. Agora, então, não é? Agora, quando você então se coloca e tem um, Tem um livro assim, que eu acho muito, muito importante que eu li, em inglês, assim, porque eu não lhe digo quem eu sou. Sabe? Esse livro, que eu saiba, não está traduzido, não. E é um pouco isso, ele fala assim, a tese de que a gente não sabe quem que a gente é. Quer dizer, os outros é que dizem para a gente quem que a gente é. Então alguém te situa, alguém que, né, com quem você bate, que tem a verdade, pode dizer a verdade, diz assim, eu não gosto disso, eu acho isso bom, tarará. Então, quando eu pus meu primeiro texto na rua, ali no suplemento agropecuário do estado de Minas, e aí toda semana eu comecei, fui publicando, não só eu pude ir me situando, como também eu comecei a receber contribuições, né? Quer dizer, hoje, por exemplo, praticamente não precisaria viajar, quer dizer, as pessoas já me entregam as coisas, já me procuram e tal. Quer dizer, eu acho que bateu, quer dizer, depois de contar a casa é uma coisa muito mineira, né? Muito nossa, eu acho que tem um eco por isso, né? Não é mesmo? Mas assim, eu tive que fazer um trabalho de me afinar, assim, de tentar reaprender uma música, né, que é da fala do interior, né? Você chegou a ler alguma coisa? Não, já, você acha que bate assim? Porque você conhece o interior?
Eu acho uma delícia. Um outro dia, eu acho que a gente se encontra muito. Assim, Carlos, que é a família da gente conta.
Aqui nessa pedraria
mesmo, tem uma figura. Que é uma figura muito fantástica. É uma figura fantástica, você não tem.
Vamos. Eu acho que é isso mesmo.
Fantástico. Eu fiquei alucinado. Eu falei, gente, eu não consigo. Assim, eu já aproximado nesse exercício, assim, da mágica, né?
Pois é, mas o bonito é isso mesmo, né? Que você sai por aí, quer dizer, um garimpo assim, absolutamente imprevisível. Quer dizer, você mete a picareta num negócio esperando sair uma coisa e sai outra completamente diferente. Você é estonteante, né? Eu saí outro dia atrás de um tipo de coisa e achei um veio que eu vou voltar lá para explorar, sabe? Que é um veio de magia. Sabe, assim, do nego que, quer dizer, uma guerra de tipo Castaneda, né? Assim, tipo Castaneda de um mago, um mágico com outro, hein? Não, é um negócio maravilhoso, sabe? Quer dizer, um cara que tem poderes paranormais e que tem uma história, uma tradição, quer dizer, tem um bisavô dele, ou um avô dele, que vai passando de geração em geração. E tem assim a contraparte, né, do outro lado, que, sabe, um jogo fantástico, assim, maravilhoso, incrível, sabe? História de um sujeito que estava ao mesmo tempo em dois lugares, pô. Quer dizer, o cara estava na fazenda, mas naquele dia que ele não saiu da fazenda e foi visto na cidade, passando escritura no terreno, não sei o que é, mas é um negócio assim que se entende, quer dizer. É um negócio maravilhoso, né? Quer dizer, uma outra fronteira, que, e o cara tá aí para te contar isso e tal, sabe? Você não sabe o que vai acontecer, né? Quer dizer, o bonito é isso também, que você entra e vai navegando nessa loucura, né? E deixa ver o que acontece, né? E deve ser um atrapalhando de ajuda, né? É muito bonito, né?
Geralmente esses caras têm uma imaginação muito fértil, né? É o pessoal que conta.
Ah, sim.
Às vezes eles criam também.
Também, né? Claro. É, de repente, né, muita gente pergunta, isso tudo que você escreve, se é verdadeiro? Eu falei, sei lá, né? Eu não sei se é verdadeiro. Eu
só sei mesmo, né?
Algumas coisas eu fiz, eu vi. Então é como eu contei. Agora, muita coisa me contaram e eu não pedi a autenticidade do negócio, não, o que importa, né? Como é que você divide essa fronteira? Até onde, né, vai o real, onde é que começa o fantástico? Essa coisa
também não seria verdadeiro.
Pois é,
mas
pela Fundação João Pinheiro, eu passei por convênio com a Secretaria de Cultura. Estava contando para elas, começando um trabalho aqui. Para elas, não para eles, não devia ser para elas, né?
Maioria, né?
Mas estou fazendo o convite que o Zé Aparecido me fez, especificamente para sair contando casos e recolhendo casos. Sabe? Eu fiz as duas primeiras viagens nesse sentido para Alfenas e Três Corações, sabe? Como primeira experiência foi muito bom, mas já permite a gente avaliar assim, um pouco e corrigir algumas coisas em relação a outras. Eu acho que pode ser muito rico, sabe? Acho que pode ser assim, a maneira de resgatar a memória, né?
E como é bom ler os seus cálculos. Eu comentei com o pessoal ontem, a gente disse o seguinte, ah, mas esse aqui eu que tive que ter escrito isso.
Muito bom, muito bom.
Eu queria ter escrito
isso. Maravilha, que coisa boa de ouvir.
Eu tenho lá dois cunhados e eu sempre... sou a par da literatura mineira por isso. Um é Maurício Rosen Kleber, da
Serviço. Ah, meu seu cunhado.
Minha catata, minha irmã. E outro é o Lélio. Lélio Fabiano.
Gente, olha o que, que é isso. É. E o Maurício falou de você, ué.
Então.
Maurício é meu amigo, ué, de manda, assim, há muito tempo.
Você tem que transar alguma coisa então, com a secretaria lá, né?
Dá pra fazer, é claro.
É, tá bom. Aliás, o Maurício há muito tempo falou, isso eu te falei, né? Pra gente.
Pois é, ele me falou isso, mas que loucura, eu não associei assim. Eu falo, não, nós estamos conversando sobre isso e tal. Não, aliás, é o seguinte: um dos projetos que eu pretendo desenvolver é na Florestal Cesita, sabe? Que é o seguinte: é sair pelas. São quatro cidades do Vale do Jequitinhonha, né? Abrangidas pela Florestal. Mais uma série de distritos e que eles chamam das grotas, né? São pessoas que moram assim, muito isoladas e tal. E a ideia é assim, passar um tempo dentro do vale, conversando com as pessoas e tal, e no final fazer um livro que a Florestal publicaria, né? Com os casos do vale.
A Florestal fez um convênio com a secretaria,
fez,
né?
Então, fez.
O Maurício
me mandou. É, fez sim. Pois é, isso eu te faço por aí, né? Eu acho que é uma linha importante essa, da empresa e o Estado, as empresas e o Estado se unirem, né, para fazer um trabalho, né?
Posso também ter uma responsabilidade.
Exato. Mas, sabe, Yolanda, tem coisas muito gratificantes, assim, por exemplo, um dia chegou para mim uma pessoa lá de Oliveira, na minha terra, eu sou assim muito simples e tal, e disse para mim, o que eu gostei no seu livro é que não parece literatura, parece a vida da gente. Sabe? Então, eu acho que é isso que importa, né? Quer dizer, é uma coisa bem real, uma coisa bem... Né? Ou então, assim, tem uma história que chama o Zé da Chica. A história de um doido com os cabritos e tal, não sei se você lembra. Sabe? Uma história...
Está
nesse livro aqui. Um doido que é, nós estamos falando dos doidinhos, né? Do doido que dá piolho nos cabritos, sabe? Dá piolho nos cabritos e ele tinha uma ligação muito forte com os cabritos. Né? Ele plantava abacaxi, né? Ele cria e cuidava dos cabritos. E quando dá piolho, ele bota querosene. E a querosene é bom, joga querosene. Vocês conhecem o caso?
Eu conheço.
Ele joga querosene nos cabritos, né? E já está assim anoitecendo, ele joga querosene, os cabritos ficam ali inquietos, aquela coisa toda, e ele vai conversando, chamando pelo nome, enxergando, avisando os cabritos, aquela coisa assim, amontoa eles todos num canto da curral assim, e joga fogo. joga fogo e ele fica sentado naquela coisa de pau-roliço assim, os cabritos berrando e aquelas tochas, né, aquele cheiro, aquela coisa louca, e ele então completamente alucinado, né, ele ficou olhando aquilo e disse assim, agora é ruim para vocês, depois vai ser bom para vocês, agora é ruim para vocês, depois ele fica assim o tempo todo e tal, né? Então eu fui, depois que saiu o livro, eu fui em uma casa de pessoas lá que um time desse sujeito, sabe? Que contava assim, as primeiras histórias que eu ouvi de João de Camões, essas coisas eram contadas na casa desse senhor que morreu e tal. E eu fui visitar a viúva, a família e tal, tentando animar o filho a contar as histórias que o pai contava, que aliás consegui, estava lindo, assim, de repente ele assumiu o pai, o filho e a mãe ajudando, quase como uma cerimônia, sabe? Cerimônia e tal. Mas aí ela falando assim, eu li o seu romance. Quer dizer, um livro, qualquer livro é um romance, e eu li o seu romance. E aí ela começa, ela pega a história do Zé da Chica, do ponto que estava, e continua. Então, assim, essa coisa, né? Essa coisa assim é muito rico, né? E de repente você vai lá e você tem a história contada, recontada, continuada, né? pelas pessoas que leram o romance, né? Esse eu acho sendo bonito, né? Acho que é uma coisa muito forte, né?
Eu queria saber como é que você seja hoje, acho que o pai dá para saber bem, né? Como é a receptividade para os jovens nesses casos. Você vai debater com as pessoas hoje, né? Você já tem tido uma experiência parecida?
Tenho. Eu tenho falado em colégios e tal. Me surpreende, sabe? Porque eu comecei esse trabalho no dia que uma coisa que me tocou muito fortemente para fazer isso logo foi um dia que eu fui na minha terra, que é um lugar pequeno e perdido, lá perto de Oliveira, como eu contei, aquela cidadezinha pendurada, como diz o Fernando Mendes, né, ali. Mas eu cheguei lá, naquele tempo eu trabalhava na Secretaria de Educação, e como eu era superintendente educacional, até o Leidson hoje, né? E todo abacaxi sobrava para mim. Eu vivia dando entrevista na televisão, para todo lado, e rádio, essa coisa toda. E um dia eu chego no Morro do Ferro, né, que é a minha cidadezinha, e o cara falou assim, ah, eu te vi na televisão outro dia e tal. Eu chamei o pessoal, quando eles demoraram ali, falei, bem feito, vocês não viram. Aquele entusiasmo, assim, de ver um conterrâneo na televisão. É. Aquilo, por um lado, me assustou bonito, efetivamente. Por outro lado, me assustou, porque eu pensei, gente, agora o pessoal já não está mais botando as cadeiras para fora da, né, da porta ali, contando, tá bom, já está todo mundo ligado na televisão, na novela, no instantinho, né? E aí eu pensei, meu irmão, está acabando os troços, né? Bom, então eu pensava assim, que uma coisa meio apocalíptica, assim, sei lá, de que está acabando, que ninguém mais está. Não, eu passei a mão. Mas de repente a gente vai a um colégio. Eu fui ao Pitágoras outro dia, por exemplo, turma de oitava série, de sétima série. E o pessoal tinha lido o livro todinho, sabe? E discutimos longamente, o pessoal realmente se interessou. Então eu fico achando que está batendo, sabe? Que está ecoando mesmo. Em pessoas com vivência mais urbana, porque ainda é tempo de pegar essa ligação, porque o menino está em Belo Horizonte, mas ao menos o avô dele é do interior. Se o pai não é, o avô é, então tem uma ligação, né? Lá no Pitágoras, um professor me disse uma coisa que foi muito bonito de ouvir, foi o seguinte, que nas férias eles levaram o livro para a fazenda e toda noite liam no serão. Cada noite, ela, os filhos, o marido, os filhos, o pai e a mãe dela, quer dizer, as três gerações, né, no serão, lendo as histórias. Que bom, né? Porque eu estava tentando exatamente resgatar, quer dizer, foi além do que eu estava pretendendo, né? Então, tem sido muito gratificante, sabe? Por exemplo, tem pessoas mais velhas que já não leem, já não têm esse interesse por leitura, né? E pais de amigos meus, por exemplo, que de repente esse amigo meu, um colega de trabalho, pegou o pai dele, sabe, dando gargalhadas e tal, com um livro na mão, leu assim, de um arranco, né? E a filha desse colega meu, que está aprendendo a ler, assim, das primeiras coisas que ela leu foi o meu livro também. Então é bonito, né? É assim, uma coisa muito gostosa de ouvir, né? Que o povo está aí. Eu acho que isso também é o seguinte, isso não é meu, né? Esse tipo de coisa, isso é uma coisa nossa, né? Uma coisa mineira, muito, né? Eu entrei aí só reunindo, assim, um canal para isso, né? Eu mesmo não estou aqui, né? Assim, eu procurei não me colocar, procurei ser apenas um canal, assim, fiel, né? Para as coisas que não se detectam, né? Essa raiz mineira acho que é muito forte ainda, né? Infelizmente. Hein?
Verdade,
né?
Jovem.
É isso mesmo.
Essa região aqui, eu creio que você vai fazer algum trabalho
aqui? Não, eu espero fazer, por exemplo, pela Secretaria de Cultura. Quer dizer, hoje eu vim apenas especificamente para conversar com o pessoal ali do cursinho e tal, né? Mas eu acho que é importante, sabe, a gente cobrir, né, as diversas regiões do estado. Eu acho que essa região é uma região assim, importantíssima. Né? Por exemplo, na minha memória mais antiga, né, o pessoal da minha terra vinha para esse lado de cá, né, saía de Morro do Ferro, que porra, era longíssimo naquele tempo, né? 40 anos atrás, era um fim de mundo, né? Não tinha nada a ver. Então iam, vinham para o sertão, né? Chamavam de sertão, era uma região de fronteira agrícola, né? Estava expandindo e tal, e diziam, ah, fulano foi para foi o sertão, que era Uberlândia, era uma série de cidades por aqui, era Uberaba, etc., e dizia assim, era um sitiante pobre, uma pessoa assim, pobre e tal, dizia, o fulano está rico lá, porque ele, um cavalo e uma máquina, lá pode usar máquina. Aquela região nossa, além de ser de terra ruim, é muito montanhosa, né? Então aqui, terra fértil e plana, e de repente as notícias eram como se fosse um Eldorado, sabe? Então eu acho que era uma coisa importante de ver, quer dizer, quem é o pessoal? Você deve ter gente do estado inteiro por aqui, né? De muitas regiões, uma região assim de expansão de fronteira agrícola, né? E são as pessoas mais corajosas, né? Né? Em geral, isso está provado, né? Que o que sai é o que se vê dessa
margem. Região de passagem de Bandeirantes, né? Passagem de pessoal da Laguna,
né? Então, não sei, eu acho que tem muita casa aí, né? Feito por aqui.
É interessante a noção de sertão, né? Que quando você fala, eu sou goiana. Nossa família toda, né?
Uhum.
Lá pra gente, por exemplo, meu avô saía de lá e vinha aqui com carro de boi buscar, trazia os cereais, né?
É.
Trocava pelo sal, pelo açúcar, querosene. Mas lá já não era dito sertão. Eles diziam sertão mais adiante lá, ainda, era depois de Rio Verde, depois de Jataí.
Uhum.
Meu pai uma vez esteve lecionando no sertão.
É. O sertão está em toda parte, né?
Exatamente.
O sertão está em toda parte, né? E é uma coisa assim meio mágica, né? A ideia de sertão, o sertão é desconhecido, né? Onde a gente não sabe também como é que é, né? É mais para lá, né? Mais adiante, né? É onde você consegue ir mais longe, talvez, né? Mas é isso mesmo, né? O sertão já está aí, era em Berlândia, e quem não garante que o sertão era Morro do Ferro, né? Né?
É.
Claro, né? O que é isso, né?
Aquela região toda aqui, ela começou a desenvolver também a partir do comércio do gado vindo aqui, né?
Sim.
No passado, com a estrada de ferro.
Assim que a gente vai convivendo com elas e vai atubando, elas acabam virando certeza, né? Eu ainda espero poder fazer um trabalho em cima do Círculo Zerbu, sabe? Eu acho que é uma coisa assim da maior importância, né? Quer dizer, e eu acho que não foi feito ainda, né? Isso não foi feito. Quer dizer, como é que se conseguiu trazer o gado para cá, né? O gado da Índia, boi é fora de comércio, né? Não se vendia boi na Índia, né? Então, você sabe que eles armaram uma estratégia, um artimão para ganhar os bois, né? Você sabe disso. Os primeiros bois foram ganhos. Mas sabe, então, por exemplo, o auge do ciclo do boi, né? Que tinha loucuras, né? Em Uberaba tem uma praça que dizem que chama Praça do Jeitinho, né?
Injeitei
50 contos, injeitei 70 contos, injeitei isso aqui.
Esse último caso aqui foi o cara ainda bem essa maneira assim, do mineiro
negociar.
Fazer um negocio, vamos dizer lá.
Sabe? E que eu...
Não vendo a partir do bezerro, que meu negócio é negociar. Você não fecha em show, sério.
É, já vem com dinheiro.
Todo mundo diz que o mineiro é bom de negócio. Né? E você fica aqui até quando?
Amanhã eu vou. Eu vou conversar com os rapazes e as moças hoje de tarde.
Sim.
A gente vai a Araguari mais tarde, né? E aí eu tô querendo sair do Mercedes, né?
Eu vou te dar aula
pra ir à noite, amanhã. Segunda-feira eu tenho coisa cedo lá. Se eu viajar durante a noite eu vou chegar lá meio escorregado. Né? Então, eu prefiro viajar de dia, chegando em casa, a gente dorme bem à noite.
Eu
trabalho. Mas eu acho, sabe, Yolanda, podia ver depois aí, que sabe?
Ah, mas claro.
Eu estou dizendo aqui que eu estou hoje na cultura como soldado raso, sabe? É, mas vamos fazer uma ponte, vamos ver o que, que dá para fazer.
Olavo, qual que é o Paulo, amigo lá do C, da turma? Você que é muito amigo do Maurício?
Paulo. É Paulo Vicente Guimarães, que é o chefe da APC.
Paulo Vicente Guimarães?
É.
Não é um Paulo daqui não, né?
Não, o Paulo, não sei de onde que o Paulo...
O Maurício já falou com ele várias vezes, eu estou para entrar em contato com ele, eu precisando de entrar em contato com ele.
O que, que você precisa, né?
Olha, a gente começou um trabalho aqui, o Jota Dange veio aqui, né?
Uhum.
Eu não sei se o pessoal já falou como a gente funciona mais ou menos aqui, tem um... Tudo bom?
Prazer. Tudo bem? Olá.
Tudo bem? Então, o conselho pediu que ele viesse aqui para falar sobre a política cultural do Estado. Para a gente se encaixar. Ele veio uma vez.
Sim.
E nós sugamos tanto o Jota Dange que até fomos de voltar. Mas ficou para ele voltar na vinda desse encontro de música em Araxá.
Sim.
Aí o encontro foi adiado.
Sim.
Mudou a data, mas ainda em dezembro. Agora o Paulo Márcio me comunicou que passou para março.
Uhum.
Então falei com o Jota Dange, disse que não pode vir. Era para continuar aquele papo a respeito da política cultural do Estado.
Sim.
Eu tinha vontade assim de entrar em contato com ele, de ver se havia alguém assim.
Vamos fazer uma coisa, depois você me deixa o telefone,
sim,
tá? E eu falo com ele, ele te liga para
você. Você faz, como é que é? Você dá algum tempo lá na secretaria?
Eu vou me dedicar a esse tipo de coisa especificamente. Quer dizer, por exemplo, essas 5 horas de gravação. Quer dizer, vou transcrever isso agora, depois, sabe, expurgar o que não seja utilizado,
sim,
sabe? E já começar a preparar assim, o texto final,
sim,
e deixando pronto, para depois a gente fazer, né? Sabe, eu vou ficar especificamente por conta disso. Você tem mais, devo fazer 2 viagens esse mês ainda. Provavelmente Itabira e Bom Despacho,
uhum,
para não deixar acumular, quer dizer,
sim,
ter alguém que ajude a gente ir já revendo e tal, para em seguida a gente programar essa coisa aí, certo? Mas eu estou por conta disso especificamente, certo? Mas a gente faz lá a intermediação.
Mas eu vou pegar o seu telefone, qual que é mais direto, né?
Sim, pra então,
você.
Tá? E deixa o seu, a gente faz um edicampo aí.
Tá.
Né?
Inclusive a gente teve a intenção, né, de convidar você para vir aqui, não sei se você já falou com ele, né, esse ano, mas havia um projeto de fazer um trabalho com os artistas, com os escritores locais, numa tentativa assim, de valorização daquilo,
sim,
que é local, para depois a gente sair. Né? E era o que aconteceu esse ano e acabou que não deu para acontecer, nem o local não aconteceu. Né?
Por exemplo, quem sabe a gente pensa que o ano que vem, independente das propostas que vocês têm, alguma coisa dessa de sabe, de reunir o pessoal que conta histórias, sabe? Então,
seria interessante, né?
Sabe?
Fazer alguma coisa, né?
A gente está tentando, por exemplo, com o Mobral, o pessoal do Mobral diz que tem, através das supervisões locais do Mobral, tem uma ideia muito boa desse espetáculo nessa área de mais comunitária, né, de educação de adultos e tal. Parece que eles têm um bom acesso, né? Eles têm bom acesso a esse tipo de gente. Então, talvez desse uma reunião boa, né, de contadores de casa. Então, deixa eu pensar nisso.
Interessante, né? Eu conheci um senhor, e ele é de 3 Corações. Ele se chama Bamba. Você conhece uma casa? Bamba.
Querido,
Bamba. Não sei o nome dele.
Mora aqui?
Em 3 Corações.
Mora lá.
O senhor já veio de tarde, tal, tá, muito boêmio e tal. Mas ele conta casos fantásticos. E ele tem uma memória tão boa. E ele senta e sai. Aí você vê, conta mais.
É, e vai.
Conta
mais.
Quer saber o nome dele?
Não, quem fez o café?
Muito bom.
Café.
Café.
Café. Mas vamos ver, né, Rosé, como é que...
Os homens ficam mais fracos que a pele. Vamos. Tá vendo? Eu
falei
que na 4, 9, 3, que só bate o mundo.
Como é que é?
Eu vi um brinquedo grande, tá vendo? Vamos escrever um livro a 4 mãos. Aí parei, não vi não. 4 mãos, não, 3. Só bate o mundo, né, gata? Escrever a 3.
Pois é, há uma pretensão na minha área, o projeto...
Sua área cultura popular.
Meu é literatura.
A literatura. Sim.
É o projeto de pesquisa e documentação.
Sim.
Né? E a gente realmente precisa ter um mínimo, e esse mínimo a gente ainda não tem. Uhum. Precisa de um gravador, uhum. Também delimitar uma área de atuação, né?
Sim.
O bairro a gente iniciaria. Uhum. A gente às vezes pretende iniciar pelo bairro mais antigo.
Uhum.
Ou às vezes ter que iniciar aquele bairro que vem aqui, tipo, o mês inteiro, yeah. Aquela coisa toda. Mas a gente pretende, em princípio, é tentar conseguir o mínimo possível, né? Para a gente poder começar. Uhum. E aí a gente registraria praticamente tudo. E depois faríamos a tabulação do que é caso, que é a pessoa que gosta disso, que gosta daquilo,
é, né?
Que é literatura, uhum. Nós temos literatura oral,
só uhum. Vontadinha.
Sim. Vamos ver se ano que vem a gente faz isso.
Uhum. Tá ótimo o café, né?
Bom,
bom, bom.
Foi
muito perfeito,
não?
Foi mesmo. A única coisa que eu fiz foi jogar um pouco d'água fora.
Ah, mas deve ter sido. Sem o que o café ficaria mais
fraco. Ah, sim, lógico.
Cada um fazendo a única coisa que devia ter feito, fica bom.
Deu certo. É a união, né? Participação.
Tá muito bom.
Fizeram nada mais, nada menos que giz dentro da... do cachepôzinho do cedo, da
ah, é?
Da bombonier. Você tem quantos filhos hoje?
Tem dois. É? Tem um menino que fez 18 anos, uma menina com 16 e meio. Aí daí pra frente não deu mais jeito, não. Tinha esse negócio de RH me complicando e perdi um terceiro e desisti. Mas tá bom.
Como é que eles veem o seu trabalho?
Pois é, isso é uma coisa muito curiosa, sabe? Meu menino, eu escrevo toda semana no Estado de Minas, né? Toda quinta-feira, publico um caso, e esses dois livros saíram desse material, o terceiro está praticamente pronto, para abril deve sair. Junto com uma peça que vai ser levada em Belo Horizonte, assim, tá legal, sabe? Acho que vai ser bonito. Mas, por exemplo, meu menino não lê as coisas que eu escrevo.
Ah, não?
Não lê mesmo. Ainda falei que eu tipo, não interessa. A minha menina, quando eu estava fazendo o primeiro livro, eu estava na época da chefia de gabinete de planejamento, era assim, eu fazia isso de noite, fim de semana e tal. Então ela virou para a Vânia, minha esposa, e falou assim, é, mãe, fica vendo o papai nesse trabalheiro aí, coitado, se não fosse o tanto de amigo que ele tem.
Esse livro dele vai ser mal cagado.
Não, quer dizer, eu não sou sincero, né?
Isso não tem nada a ver, né? Agora eu estou me lembrando de um sobrinho meu, que é filho do Lélio, o mais velho do Lélio. Aí ia lendo o livro, dando gargalhada, lendo mão, dando gargalhada, dele que lê o livro. Eu falei assim, ixi, que coisa sem graça.
Não,
ele estava escutando.
Mas o menino falou isso mesmo.
Vamos, o Mário do Mazete está aqui, eu perguntava, da noite estava até lá no que estava.
Ah, é?
Para ele, porque ele leu o seu livro.
Isso, pergunta para você ver. É curioso, quer dizer, então assim, ter menino, eu fui ao Promove outro dia, com a Dom Ventura, por sinal. Chegamos lá, comecei a contar uns casos, né, estimulando. Aí tinha um menino lá, com 5 casos ótimos, um dos quais, aliás, eu escrevi depois. Quer dizer, menino que transa a fazenda, que tem, que o pai é fazendeiro, que conversa com os empregados, não sei o quê, né? Então isso varia muito. O meu menino, realmente não está ligado nisso, né? Meus irmãos têm fazenda, um dos meus irmãos é padrinho dele, deu um cavalo para ele, ele nunca ligou para o cavalo, sabe, não está, está ligado em carro, em som, em, né, coisa muito urbana, né? Então realmente não tem nada a ver, né?
A minha irmã, quando vai ter a filha, Achei interessantíssimo que ela ter pra ela mesmo. Ela achou horrível. Ela falou assim, nossa, sabe o que você faz? Você tá com as mentiras? Sou eu. Porque ela vai gostar muito mais do que eu.
Mas é isso mesmo, né?
Porque eles ficam apavorados com o negócio do livro cair no vestibular.
É,
então, a primeira leitura que o aluno faz é uma leitura forçada.
É.
Tranquilamente. Já se ele passa a gostar, ele começa a ler com mais interesse. Você já vê que, por exemplo, eu estava comentando com você os fatos de Oneto, eles tiveram horror do livro. Abominaram o livro. E para falar para eles na sala que o livro era bom, o comentário dele não era um comentário literário, mas apenas de gosto.
Qual livro?
Os Ratos de Jornal Machado. É um livro bom, mas a linguagem não chega no jovem.
É.
Não entende aquele mundo que o autor tenta fixar, já não é o cara.
Você achou que os jovens aqui assimilaram?
Eles gostaram. Realmente comentaram.
Agora, que nível, hein? É Luiz?
Terceiro colegial.
Terceiro colegial. Você já está numa outra faixa, né? Pelo menos os meus sobrinhos, que estavam na faixa de oitava série.
Eu posso dizer, o que a gente tem notado é que os nossos jovens aqui são muito alheios, sabe?
E também talvez seja aquilo, né, que ele falou, é a falta de, sei lá, às vezes a família, né, vai crescendo muito, vai havendo distância das gerações. Quer dizer, hoje em dia o jovem não tem paciência para ouvir a avó, talvez, o avô. Né, agora eu tenho a impressão que a juventude daqui, comparado com a juventude de Belo Horizonte, não sei, na mesma faixa etária, talvez a daqui ainda apreciasse mais.
Não acredito.
Você não acredita? Mas...
Acredito.
Não, exatamente por conta da... Quer dizer, aqui, ele diz, ou o avô, aqui... Quase que todos os pais, né?
Tá mais próximo, né?
Ainda tem a fazenda, ainda tá ali.
Os meninos têm uma certa rejeição, uma certa vergonha desse tipo de coisa.
Eu não tenho sentido isso, não.
Tem sentido,
não? Não, se a gente brinca com o pessoal na sala, né? Alguns ele vai com aquela bota de salto alto, bico fino, mas para aí, em bota de matar barato, em canto de parede. Mas o pessoal brinca, inclusive,
tudo mundo
que está no Goiás. É só o goiano. O goiano gosta, mas aqui não gosta, né?
Tem muito.
É muito regional. O pessoal realmente assume.
Tem muito jovem.
Eu concordo plenamente com ela pelo seguinte: a Fernanda diz o seguinte, você vê que a prisão urbana em Belo Horizonte é muito maior.
É.
O indivíduo realmente vive uma massificação urbana. Já no interior, não.
Na verdade, ainda há tempo de tratar esse valor desse lugar. Os pais lá em Belo Horizonte, eles preocupam muito mais com a educação dos filhos, tem muito mais, acompanham muito mais do que aqui.
E aqui é interessante.
Eu vejo que culturalmente o Belândia é bastante...
Eu morei lá, 3 anos.
Mas veja outras.
O pessoal muito mais preocupado.
Agora eu acho, assim, voltando ao tema do problema de geração, de interesse, de identificação, eu acho, sabe, que esse trabalho que eu estou envolvido nisso, ele só vai funcionar quando a gente fizer a ligação com, por exemplo, do velho com o aluno do primeiro grau. Eu falei isso com a Tavelise outro dia, sabe? Foi melhor, tá? A gente precisa olhar isso aí, ver como é que a gente, por exemplo, a minha ideia, eu estou combinando uma coisa em Arcos, ali no oeste de Minas, sabe? Anteontem eu combinei isso, quer dizer, logo que recomeçarem as aulas, a gente reunir os velhos das cidades, pode ser um negócio maravilhoso, os velhos e as crianças, sabe? E promover uma rota, uma rodada dessa, fazer uma grande cozinha, né? Fazer um grande serão, sabe?
Fazer lá no anfiteatro da Sérgio Pacheco.
Um grande serão, sabe? Assim, os velhos e as crianças. Botar os velhos para contar a casa dos meninos, sabe? Dar conta mentira, contar, sabe? Coisa de pescador, de caçador, de pá, essa coisa toda. Eu acho que dá um negócio lindíssimo, sabe? E a única maneira de você primeiro, permitir uma revalorização de um tipo de conhecimento que nós falamos mais cedo, né? Que não é um conhecimento acadêmico, estruturado, mas que é um saber riquíssimo, né, é inculto, mas é sábio. Né? Segundo, você passar essa identidade, essa memória, né? Os meninos, né? Por exemplo, eu fui a Brumadinho há um tempo atrás e aconteceu uma coisa curiosa. Eu saí de lá, já teve uma reunião no clube local, sabe? E o pessoal vai, e é curioso isso, sabe? Porque tem quase um desenho de como é que se desenvolve a sessão, sabe? Começa a ser uma coisa muito tímida, né? Sabe? Puxa, você fica assim. Se você não ficar muito vivo, você fica num branco danado, porque não acontece nada assim, durante um certo período e tal. Aí começa. E vem os casos assim, os casos sensacionais, os melhores casos, uns poucos casos magníficos, assim. E daí a pouquinho descamba, sabe? Completamente descamba, sabe?
Sai de tudo.
Sai de tudo, bolas e lagartas e tal. Mas o que tinha de interessante era assim, que estavam as pessoas mais velhas, os jovens e as crianças, assim, sabe? Os vários segmentos da sociedade, da comunidade e tal. Quando eu saí de lá, eu soube depois que o pessoal do colégio tinha dado como tarefa para os meninos que cada menino ouvisse do pai ou do avô uma história. E você vê como é que depois
puxa, né?
Então a minha imagem é assim, tem muita cinza por aí, você não tá, mas se você soprar a cinza de baixo, tem muita base, sabe? Então assim, eu acho que ainda é tempo de soprar e tornar cinza isso aí, sabe? E essa ideia, assim, eu estou doido para fazer isso, sabe? Combinei de fazer em arco, eu vou fazer isso,
sabe? E
eu acho... os velhos e as crianças, e o que ficar? Deixa acontecer.
Você já tem uma data lá?
Ainda não, sabe? Mas deve ser a partir de fevereiro, ou março, por aí. Quando vai começar as aulas, né? Tem um amigo meu de lá, que é jornalista, escritor, e tem uma liderança grande na cidade, então ele deve organizar isso para a gente lá.
Ô, gente, a gente podia promover aqui, comemorando o Dia da Literatura Infantil, 2 de abril. Aí faria no fim de semana mais próximo, né? Não mais próximo,
ah,
mas
sim,
viu?
Sim, sim.
E faríamos na praça, porque aí já está fora de água de chuva, né?
Ah,
beleza?
E aí que tem uma praça tão boa, pessoal.
E aí, gente, olha essas coisas.
Tinha
uma casa.
Peguei
essa, tá?
Não
ajuda
essa.
Nesse trabalho seu, na Secretaria de Cultura, você tem uma equipe que faz um trabalho, você na parte de literatura, no outro?
Não, olha, na verdade é o seguinte, a ideia do projeto, quer dizer, a ideia do projeto é um projeto assim, completo, né, complexo, quer dizer, teria gente de artes plásticas, artes cênicas, literatura, e aí tem poetas e tal, e haveria o pessoal assim, violeiro, cantador de música caipira, sertanejo, tudo mais. Agora, isso é a ideia. Na verdade, o que aconteceu até agora foi a minha saída em campo. Começo, eu tenho a ideia de pegar o Chico Bento, que vocês estão perguntando lá também, na missa sertaneja.
Tem um bar lá também, né?
Tem um bar, tem um programa no Ramo de Rádio.
São duas pessoas, uma só, que lá na história. Porque ele é uma pessoa dentro do bar extremamente séria,
formal,
é vereador na cidade, e quando ele chega no rádio, ele vira o Chico Bento. O Zé do bar vira o Chico Bento. Aí é outra pessoa que faz
isso de madrugada, isso é de manhã, dia, né? De manhã, no fim de semana ele tem um grupo de 40 pessoas que sai fazendo a missa sertaneja, que ele escreveu, né, as músicas, letras e músicas para uma missa, né, então, durante a missa, né, são 40 pessoas.
Isso, Três Corações?
Ele é de Três Corações, essas pessoas trabalham normalmente na cidade, no fim de semana elas saem pela região. O Zé Aparecido é fascinado com o Chico Bento. Mas um dia que ele me ligou, me chamando, eu queria que você, o Chico Bento e a Dom Ventura saíssem e ver como é que faz. Tipo, nós concluímos que, por exemplo, o meu trabalho não tem nada a ver com o Chico Bento. Quer dizer, o Chico Bento é uma coisa assim mais para fora, né? O meu é mais para dentro, no sentido assim, que você tem que criar um clima coloquial, aconchegante, você. Tal para a pessoa se soltar. Então não dá para combinar muito. São duas coisas. É muito importante o trabalho dele, mas é de outra natureza. Né? Mas em resumo, quer dizer, o que está na rua, assim, eu saí com a Dom Ventura. E sai uma pessoa na frente, até agora saiu uma pessoa na frente, fez contatos e tal. Nós vamos tentar agora uma outra forma de descobrir uma pessoa na cidade
que possa se responsabilizar pela organização para a gente, articular com o Mobral. Então, por exemplo, onde tem Secretaria de Cultura, a gente vai fazer junto com a Secretaria de Cultura. Onde não tem, por exemplo, Bom Despacho. Bom Despacho é um amigo nosso que é de lá, e que é o Itamar, que é amigo da Guilherme. Itamar tem um jornal na cidade, lá mora em Belo Horizonte, tem uma liderança, é bem contato. Então, o Itamar, o pessoal do Mobral, organizariam para a gente o encontro de Bom Despacho. Né? E a gente chega no dia, não chega, leva um gravador só. E se tiver pinga, só tem pinga no povo, a gente se reúne. É muito bonito. Alfenas foi uma coisa maravilhosa, porque Alfenas eu já tinha contato lá, já tinha ido lá duas, três vezes antes. Tem um grupo de teatro local, teatro de estudantes e tal. Eles fizeram lá uma peça baseada nos casos. E nós fomos a uma comunidade rural levar a peça, né? Foi bonito, eu fui com mulheres, foram e tal. Esse lugarzinho que tinha assim uma venda, né? Uma capela, uma venda, meia dúzia de casa assim. E eles levaram a peça nesse lugar, sabe? Chamamos os barcos, não sei. E eu não fiquei, eu não pude ficar para assistir a discussão que teve depois, mas foi gostadinho. O pessoal ria muito mais do que a peça permitia, né? Aí descobriram assim, que eles estavam rindo, era de pessoas do lugar que estavam né, identificando a peça. E tinha a figura de um bêbado na peça, né? O pessoal de um bêbado no velório, que faz a maior confusão. E eles riam e riam, não paravam de rir, e de repente, depois eles falaram, né, o fulano, o velho, fica pior do que esse ali, não sei o quê. E depois, assim, comentários que saíram bonitos, sabe, das pessoas, assim, falando sobre a peça, que nunca tinha visto uma coisa tão bonita, que não sei o quê. Tá bacana, sabe, isso aqui, você teria todo um retorno também, né. Mas em Alfenas, então, tinha um grupo pequeno, tinha umas nem 30 pessoas, e o lugar era assim, era um teatro, né. E aí eu falei, gente, como era quase todo mundo conhecido de outras vezes que eu tinha, eu falei, vamos fazer um negócio, fica muito formal, eu ficar aqui, vocês ficarem aí. Vamos subir todo mundo para o palco. E aí fizemos três bancos compridos, assim, um monte de cadeira e tal. E fizemos um negócio assim, mas de repente virou uma viagem, né? Um amigo meu, uma pessoa que eu fiquei conhecendo lá, que se tornou um amigo meu, na manhã seguinte ele me ligou, sabe? Eu falei, como é que você passou a noite e tal? Ele falou, você sabe do negócio, eu só fui dormir às 4:30 da manhã. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu fiquei pirado com aquele negócio, sabe? Mas o que é e tal? Ele falou, não, porque olha, eu descobri o seguinte, é um cara fantástico, meu irmão, é um sujeito que hoje ele é professor lá, aos 22 anos ele era analfabeto. Sabe, você tem uma legião na perna, uma pessoa toda assim, sabe, cheia de dificuldades, ele venceu essa coisa toda, sabe, uma cabeça incrível, dizendo, eu descobri ontem à noite, fiquei muito preocupado, assim, que a vida que eu estou levando, que a gente está levando, não tem nada a ver com os valores, com não sei o que mais e tal, e eu fiquei alucinado, eu saí da casa de noite, fiquei tomando café, penso assim, que aquele clima que foi criado ontem à noite é o clima da vida verdadeira, do que é importante na vida e que a gente está perdendo. Então nós temos, olha que coisa fantástica, não é boa, coisa tão nível.
Exatamente, eu jamais imaginava.
Claro que você estava. Não, mas foi tão bonito, né? Mas o cara
ficou assim.
É incrível, gente.
Passa com os anos, mesmo valor comum.
É.
Você está diferenciando. Você estava contando do Gelório?
Sim. Eu
lembrei de um caso com um colega meu.
Não, comentou.
Como é que é?
Nós íamos fazer uma festinha de despedida. Então, cada um tinha que levar o presentinho no final do ano e tal.
Uhum.
E esse colega meu foi de moto.
Uhum.
E a casa era mais embaixo, virando, logo virando assim, para ver lá. Ele foi todo apontadinho, bonitinho, cheiroso, né?
Uhum.
E ele de moto. Então ele desceu assim, aí que viu aquele aglomerado de gente assim na porta, né? Ele pegou e falou, olha lá. Foi de moto, parou na porta, acelerando, uhum. Né? E desceu. Uhum. Entrou com um presentinho debaixo do braço. Mas ele entrou na sala, assim, o relógio. Ele viu, não sabia onde é que ele
comprou. O que ele fazia com o presente?
Tava no caixão.
Vamos acompanhar os casos. Vamos acompanhar os casos. Tá? Isso aí é capaz de dar, ó. Exatamente.
Mas de velório tem uma ótima aí. Seguinte, cara, seu cuzão já está no jornal, não saiu.
tinha uma figura, tipo assim, meio bobo que tem na cidade, né, que ajuda a missa, providencia as coisas todas da igreja e faz de tudo ali, aquele jeito meio abobado, mas está em todas, né? E aí tinha um velho lá, muito pobrezinho, numa rua de saída lá, né, numa cafua, né, passando mal, e ele ia, todo dia, dava notícia para a cidade inteira como é que o velho tinha passado a noite e tal, né, e fazia reportagem diária dos negócios. E um dia o velho morreu, né, finalmente, e graças a Deus, pro bobo, né, que era doido, né, aquele negócio. Então ele saiu espalhando, morreu, aquela situação toda e tal, e, bom, botaram o velho, não, né, numa mesa lá na sala, aquela coisa muito espremida, muito apertada, e começou a chegar gente, né, algumas poucas pessoas, todas muito simples e tal, e de repente um falou assim, mas como é que é, nós temos que dar um jeito de passar a noite aqui, como é que nós vamos fazer? Aí o bobo se prontificou, né, para arrumar as coisas, por que nós compramos? Então, afinal, você compra uma dúzia de pão de sal, você compra... compra 300 gramas de mortadela, 250 gramas de queijo e não sei o que. Dona Maria, tem pó de café aí? Tem? Não, eu compro meio quilo de pó de café, 2 quilos de açúcar e tal. E aí correu o chapéu, todo mundo foi botando dinheiro ali, né? Igual nós vamos fazer hoje, né? Então, aí a viúva, quando viu aquilo, saiu dali, foi lá dentro, assim, os guardados dela, e veio vindo, né? E ele com o chapéu na mão veio vindo para pôr o dinheiro. A senhora que ela ia pôr o dinheiro. Não, não, a senhora já entrou com o defunto. Sem o quê, né? É uma loucura, né? Esse negócio de velório é uma loucura, né? Tem uma história de lá perto de Piranga, que é o seguinte. Tem um provérbio mineiro que diz o seguinte, que desculpa de comedor de terra é amarelão, né? Vocês conhecem o provérbio? Você sabe que tem gente, menino come terra. Quer dizer, ele tem amarelão, ele tem verme, né? Que ele tem, sem necessidade. Então tem esse provérbio, né? E tem muita gente com deficiência alimentar, então realmente come terra, né? E tem uma história de um velório, né? Na região perto de São João Evangelista, Piranga, por ali. Que tinha um velório lá, aquela coisa, e não tinha nada para comer, né? Certo? E o sujeito chegou e bebeu uma pinga meio ruim, meio forte, né? E começou a dar uma fome nele, uma coisa horrorosa, e eles começaram, 3 ou 4 sujeitos, começaram a andar pela casa e não achavam nada para comer, e foi ficando assim, aquela... Aí um foi num quarto lá dentro, e tinha um sujeito contando, né? E chegou lá no quarto, tinha um oratório, tinha um Santo Antônio, assim, certo? Ele chegou lá, cavacou o Santo Antônio com a unha, assim, botou na... Tava, vai, foi legal, assim, deu uma sossegada, né? Certo? E aí, ele ficou assim, cabreiro, olha daqui, olha dali, aquela coisa meio culposa de estar, né?
Danificando
o santo, mas estava resolvendo o problema. Foi mais fundo, né? Pegou um canivete, começou a raspar e foi comendo aquele gesso, né? Argila, sei lá o quê, né? Estava comendo a terrinha dele, né? Tá lá, e foi. De repente, ele, os outros lá, assim, naquela fome enorme, ele falou assim, olha, vai despistar. Que eu dei de profano, quebra o gato, não sei. Aí começaram a revezar, né? Cada hora um ia lá dentro, os outros ficavam tomando conta, né? Aquela coisa assim, né? Revezando. Aí o cara vai contando que assim foi e finalmente conseguiu passar a noite, né? Graças a um golinho de pinga, uma visitinha ao Santo Antônio e tal. Aí o cara fala assim, ó, você vai cortar a conversa. Quando foi de manhã, quando o dia amanheceu, daquele cavalo daquele Santo Antônio tinha sobrado só os arames.
Assim mesmo, porque não tinha
terra,
sabe?
Eu tô falando
aqui, eu não parando, né? Você falando, Henrique? É, conheci uma figura lá em Garapau, com coincidência, tá saindo do corpo, morava no Tainó. Então, saindo do corpo, a mãe dele falou, você vai comprar fermento, ela, no armazém, né? Não quis ir, tal, não queria ir, mas acabou indo, né? Muito tímido. E eu já estava com 13 anos, esse rapaz. Aí chegou no armazém e pediu, moço, poder me dar fermento? Eu só pôs não, pegou o fermento e colocou assim no balcão. Aí o menino já passou a mão no fermento. Ele falou, você quer que grude? falou, não, você pode deixar que eu vou comer primeiro. Eu lembro.
Mas tem um de velório, dizem que é do Cerro, e tinha assim um sujeito, um estudante que foi passar férias lá e tal, e morreu um coronel lá, um coronel e tal, muito velório incrível, né? Cheio de gente, muita comida, muita comida, aquela festa, né? Que acaba sendo assim, velório, né? E ele não conhecia as pessoas direito, né? Foi porque o pessoal da casa onde ele estava hospedado foi também, e era estranho aquilo tudo. E chega um senhor assim, uma cara muito bonita, sabe? Tipo, ficou num canto assim, ele foi um pouquinho aqui, comi um negócio, e foi ficando aquela cara assim de revoltado, de, sabe, de descontente, tal, inconformado. E chegou a perder e começou a puxar assunto, né? Falou, o senhor não é daqui, não? Eu disse, não, o senhor é de Belo Horizonte. Pois é, mas que coisa, né? Esse mundo, a gente não entende as coisas, né? Assim, ah, pois é, a gente foi dando corda, né? Assim, sem... Sem nem concordar, nem discordar, mas dando corda para o sujeito e tal. Então, pois é, esse mundo é muito injusto, né? O senhor que não acha assim, é muito injusto, sim. Tem umas coisas que a gente não entende, né? Eu falei, pois é, é isso mesmo. Mas o que o senhor está falando de quê mesmo? Eu falei, pois é, um homem tão bom, né? Um velório bom desse, uma pinga dessa, enterrar no mesmo dia. É loucura, né?
Quando eu morrer, eu não quero que ninguém passe a noite no velório. Não, mas é festa.
Você sabe que tem, mas esse negócio de velório, você sabe que eu tô lendo um pouco sobre isso, né, coisa da morte e tal, porque tem uma amiga minha lá, uma parente do meu pai, ela tem 70 e tantos anos, sabe? Mora com a filha, um dia eu fui visitá-la. É uma das pessoas naquela fase que eu disse a vocês que eu estava assim, afinando o ouvido e tal, né? Ela é o personagem de uma história que está nesse livro, chama Herança, sabe? É uma figura muito bonita e tal, tem uma linguagem incrível, assim, muito expressiva e tal. Mas eu fui à casa dela, fui visitá-la e ela, dia de chuva, ela estava para a rua vendendo, né? A filha dela faz umas roupas, ela vende. E ela, quando chegou, eu falei, eu chamei de comadre, sabe? Eu tinha 70 e tantos anos, eu falei, dos poucos caras assim, que estão com padre ou comadre, não tem um afilhado, né? Então, mas ô comadre, por que você está... Você está vendendo roupa, andando nessa chuva, nesse barro, então você não aposentou, até que a aposentadoria do Fundo Rural, que é meio salário mínimo. Mas, pô, como ela mora com a filha, não tem despesa nenhuma, dá, né? Ela falou, não, o dinheirinho que eu preciso é do meu trabalho. Falei, mas e a sua aposentadoria, comadre? Eu falei, aqui tá na poupança. Eu disse, mas o que você vai fazer com esse dinheiro na poupança? Que bobagem, gasta o seu dinheiro, aproveita e tal. Você, pô, meu dinheiro, já avisei todo mundo, está reservado. Eu estou reservando para quê? Para o meu velório. Porque eu não quero que na hora que eu estiver morta lá, o povo vá falar que eu não tenho dinheiro nem para fazer um biscoito, uma coisa para fazer. Mas está assim, uma coisa séria. Mulheres mais de 70 anos, tá?
Preocupada.
Aquela cara assim de todo enrugado e tal, ela sai na rua, está vendendo, já vai ganhando dinheiro e o gasto. Agora, aquele que está guardando tudo mesmo. Ela não quer que
seja. Mentalidade.
É uma coisa importante, né? Assim, a última aparição de
biscoitinho. Vira tela.
Não, tira ela para dançar também.
Não
falta cantar. Vou dançar, mas danço chorando.
É, esse negócio é muito dinheiro também. Isso está aqui também, você lembra?
Sim, mas não me lembro. Eu vi os dois juntos, assim, de uma enfiada.
É, outro
quando
dia...
saiu o segundo, o Maurício mandou os dois.
É, né? Esse negócio eu estava lembrando, aquela revista Final, não sei se você já viu, saiu agora, né? Tipo, a revista semanal da linha de Isto É, de Veja, né? Um repórter da Final teve lá em casa, conversando sobre política mineira, igual até na moda, né? Que o voto está incrível, ele queria saber como é que figura é essa do político mineiro, né? Então a gente estava conversando um pouco, eu estava mostrando, lembrando desse caso. A propósito de uma declaração do Tancredo, né, quando estava naquela fase de se bater pelas diretas, né, e de impugnar a validade do colégio eleitoral, mas assim, ele não dizia que não ia o colégio eleitoral, né? Porque esse cara aqui diz assim, eu danço chorando, né? Que é uma história, não sei se você conhece, não, né? A história é o seguinte, um sujeito, eu vou resumir, um sujeito morava num lugarejo, passou a trabalhar numa fazenda que era 2 dias de viagem desse lugarejo e tinha uma namorada cá, né? E tinha a festa de São Sebastião, e ele programava ficar noivo no dia de São Sebastião. Então ele arrumou um jeito do irmão ficar no lugar dele, aqui também junto do gado, nos trabalhos da fazenda, para ele poder vir encontrar com a Doralice, né? E ficar ali, trocaram o carro, combinado, ele doido para chegar no dia de São Sebastião, e ele vem para a festa. Acaba de chegar, diz ele, dorme uma noite no caminho, chega de tardinho aqui. Quando ele acaba de chegar, chega um cavaleiro atrás, dizendo, o Lazico, que é o irmão que tinha ficado no lugar dele, morreu. O Deus chifrou na hora de marcar, o Deus chifrou, não sei o que mais, traz sua mãe e mandou te avisar. Aí ele diz, mas e ele pensando, mas tem um baile, né? E eu vou ficar noivo hoje, eu preciso combinar esse casamento, mas, né? Fala, mas já enterrou o Lazico, já morreu ontem, enterrou, e enterrar hoje. Ele falou assim, mas ele pensando ontem, mas aí o coitado do Lazico, e lá não adianta, ele já morreu mesmo, eu não posso. Você fala com a mamãe, mamãe falou para eu ir? Ele falou, não, não falou para você ir, mandou te avisar só. Ele está danado, não sei o que eu vou fazer. Eu até que esse baile para mim perdeu a graça, mas eu não posso deixar de mudar ele mais, mas eu combinei com a Doralice e tal. Você fala com a minha mãe que eu amanhã eu vou, mas hoje eu tenho que ficar, eu tenho que ir no baile, mas você fala quando é que eu danço chorando. Né? Então, estava lembrando isso, o processo é o seguinte, quer dizer, o Tancredo, quando ficou naquela de vai, não vai no colégio eleitoral, ele disse assim, eu vou ao colégio eleitoral, mas com ele tampando o nariz, né? Ele tampa o nariz, mas vai, né? Tá lá, né?
Dança chorando.
Dança chorando, né? Dança chorando.
Deixa eu pegar seu telefone,
meu pai. Desculpa. Ponto vital dos seus casos, não tinha chegado a conversar ainda. É o fato de que ele atende a qualquer idade, né? Desde garoto, menino, você falou de 8ª série, tá aí, uhum. 7ª série, uhum. Também antes, e também a pessoa dele antes.
Mais velho, né? Eu estou muito curioso para ver como uma peça.
Como é que a peça vai ser montada em torno do...
É uma sequência de casos, uma sequência de casos, vamos botar música, né? Estou pensando em trazer o Lino Duarte para o lançamento de Belo Horizonte, para a nova semana. Aliás, deu uma colher de chá no Som Brasil, incrível, com esse livro, leia as histórias e tal. Sabe? Que bom, né? Olha, eu vou te dar o de casa primeiro. Tá. É 337-929. O endereço de casa é Rio de Janeiro, 2140. Também 304. Na secretaria é 201.
201,
é, não é o telefone. 201-6777. É Ramal 240. Tá? Vamos ver, né, Yolanda, assim, o tipo de articulação, para ver o tipo de contato que você precisa lá. E deixa eu anotar aqui o seu telefone também. Tipo com a Leila da última vez que ela teve.
Ah,
foi com a Leila lá, que a Leila é amiga da gente, né, de muitos carnavais passados, né, você sabe.
E com o cidadão chorando, né?
Isso aí. Seu Yolanda é comigo?
Comigo.
Nossa, eu usei esse espaço aqui para o outro. Bom, agora eu teria que dar uma
fase. Na rua, dirigindo. Então ele para perto do mercado para falar pastel nos básicos, salgar pastel, ele, salgadinho.
Como é que chama?
É, o filho dele é caminhãozinho.
Caminhãozinho.
Aí ele pega e pá, ele para. Aí ele pega e desliga. Desliga, caminho. Abre a porta, desce, bate a porta e entra no bar. Aí a turma da engenharia, a molecagem, chegava perto do lugar que supostamente estacionou o caminhãozinho dele, do jeito que entrava, fazer ligação, já sai com ele, que não dava. Um dia, você lembra quando estava asfaltando, chegou a pensar o pior na vez de asfaltar, na época estava asfaltando? Tiraram umas pedras do centro, da praça, e foram asfaltar. E tinha aquelas máquinas grandes, com 3 rodas na frente, sabe? O caminhãozinho veio na dele. O pessoal pensa que é piada. Ele veio na dele a toda, né? Entrou no meio das 2 rodas, quebrou 2 braços, 1 perna,
A clavícula é de curso do caminhãozinho, três vezes acidentado. Ele reforma. O pessoal acha que é brincadeira. Ficou três vezes desaparecido, todo dia fachado no hospital. Esse é um dos tipos.